Mensagens Escolhidas, Volume 3, Capítulo 57. A Última Grande Luta. Fui impelida pelo Espírito do Senhor a escrever esse livro, O Grande Conflito. Eu sabia que o tempo era curto e que as cenas que logo se amontoarão sobre nós por fim ocorreriam muito repentina e rapidamente, segundo é representado nas palavras da Escritura. O dia do Senhor vem como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5, verso 2. O Senhor me apresentou assuntos que são de urgente importância para o tempo presente e que se estendem ao futuro. Foi-me assegurado que não havia tempo para perder. Os apelos e as advertências precisam ser dados. Nossas igrejas têm de ser despertadas, têm de ser instruídas, para que deem a advertência a todos aqueles a quem conseguirem alcançar, declarando que vem a espada, que a ira do Senhor sobre um mundo dissoluto não será adiada por muito tempo. Foi-me mostrado que muitos atenderiam à advertência. Sua mente seria preparada para discernir as próprias coisas que ela lhes indicava. Foi-me mostrado que a advertência teria de ir aonde o mensageiro vivo não conseguiria chegar e que chamaria a atenção de muitos para os importantes acontecimentos que ocorrerão nas cenas finais da história deste mundo. Acontecimentos futuros mostrados a Ellen White. Quando me foi exposta a condição da igreja e do mundo e contemplei as terríveis cenas que se achavam precisamente diante de nós, fiquei alarmada com a perspectiva. E noite após noite, enquanto todos na casa estavam dormindo, escrevi detalhadamente as coisas que Deus me deu. Foram-me mostradas as heresias que haviam de surgir, os enganos que prevaleceriam, o poder de Satanás para operar milagres, os falsos cristos que aparecerão, que enganarão a maior parte, mesmo do mundo religioso, e que, se possível, desviariam os próprios eleitos. As advertências e instruções desse livro são necessárias a todos os que professam crer na verdade presente. E o livro é apropriado para ir também ao mundo, chamando sua atenção para as cenas solenes que se acham precisamente diante de nós. Aflição futura. Será permitido que os opressores triunfem durante algum tempo. Com piedade e compaixão, com terna solicitude, o Senhor está olhando para o seu povo tentado e provado. Durante algum tempo será permitido que os opressores triunfem sobre os que conhecem os santos mandamentos de Deus. A todos é concedida a mesma oportunidade que foi outorgada ao primeiro grande rebelde, para demonstrar o espírito que os impele à ação. É o desígnio de Deus que cada um seja experimentado e provado, para ver se ele será leal ou desleal às leis que governam o reino do céu. Até o fim, Deus permite que Satanás revele seu caráter como mentiroso, acusador e assassino. Assim, o triunfo final do seu povo tornar-se-á mais acentuado, mais glorioso, mais cabal e completo. O povo de Deus deve estar bem desperto, não confiando em sua própria sabedoria, mas inteiramente na sabedoria do seu dirigente. Devem reservar dias para jejum e oração. Perto da crise. Aproximamo-nos da mais importante crise que já sobreveio ao mundo. Se não estivermos bem despertos e vigilantes, ela se acercará de nós como um ladrão. Satanás está se preparando para agir secretamente por meio de suas instrumentalidades humanas. Precisamos conhecer as razões de nossa fé, a importância e a solenidade das cenas que se desdobram diante de nós requerem isto. E de maneira alguma deve ser estimulado o espírito de queixa. Talvez tenhamos de pleitear com mais diligência perante os conselhos legislativos pelo direito de exercer juízo independente e de adorar a Deus de acordo com os ditames de nossa consciência. Assim, em sua providência, Deus determinou que as exigências de sua santa lei sejam apresentadas aos homens investidos da mais alta autoridade. Quando fazemos, porém, tudo o que está ao nosso alcance como homens e mulheres que não desconhecem os ardis de Satanás, não devemos manifestar nenhum sentimento de amargura. Precisamos orar constantemente pelo auxílio divino. Só Deus pode segurar os quatro ventos até que os anjos selem os servos de Deus em suas frontes. Esforços decididos da parte de Satanás. O Senhor fará uma grande obra na terra. Satanás efetua decidido esforço para dividir e dispersar o seu povo. Ele suscita questões secundárias para desviar mentes dos importantes assuntos que devem absorver nossa atenção. Muitos estão segurando a verdade só com a ponta dos dedos. Eles têm tido grande luz e muitos privilégios. Como Cafarnaum, têm sido elevados até o céu neste sentido. No tempo de prova e provação que se aproxima, tornar-se-ão apóstatas, a menos que ponham de lado seu orgulho e a confiança em si mesmos, a menos que sofram completa transformação de caráter. Uma lei das nações que levará os homens a violar a lei de Deus. O Senhor julgará segundo as suas obras aqueles que procuram estabelecer uma lei das nações que leva os homens a violar a lei de Deus. Sua punição será proporcional à sua culpa. O mundo em rebelião. A traição e crucifixão de Cristo encenadas de novo. As cenas da traição, rejeição e crucifixão de Cristo têm sido encenadas novamente e tornarão a sê-lo em imensa escala. Pessoas imbuir-se-ão dos atributos de Satanás. Os artifícios do arqui-inimigo de Deus e do homem terão grande poder. Os que dedicaram suas afeições a qualquer dirigente menos a Cristo encontrar-se-ão de corpo, alma e espírito, sob o domínio de uma paixão tão fascinante que, sob o seu poder, almas deixarão de ouvir a verdade para crer numa mentira. Eles serão seduzidos e enlaçados e exclamam por todas as suas ações: "Solta-nos Barrabás, mas crucifica Cristo!" Nas igrejas que se afastaram da verdade e da justiça, está sendo revelado o que será e fará a natureza humana, quando o amor de Deus não é um princípio permanente na alma. Não precisamos surpreender-nos com coisa alguma que ocorra agora. Não precisamos maravilhar-nos de nenhuma manifestação de horror. Os que espezinham a lei de Deus com pés profanos têm o mesmo espírito dos homens que insultaram e traíram a Jesus. Sem qualquer remorso, eles farão as obras de seu pai, o diabo. Os que escolhem a Satanás como seu líder revelarão o espírito do Senhor que escolheram, o qual causou a queda de nossos primeiros pais. Rejeitando o divino Filho de Deus, a personificação do único Deus verdadeiro que possuía bondade, misericórdia e infatigável amor, e cujo coração sempre se comovia com a aflição humana, e aceitando um assassino em seu lugar, o povo mostrou o que a natureza humana pode fazer e fará quando o repressivo Espírito de Deus é removido, e os homens se encontram sob o comando do grande apóstata. Na mesma proporção em que é recusada e rejeitada a luz, haverá equívocos e desentendimentos. Os que rejeitam a Cristo e escolhem a Barrabás trabalharão sob um pernicioso engano. Deturpações e falsos testemunhos se desenvolverão sob a rebelião aberta. Unidos em desesperado companheirismo. Cristo mostra que, sem o poder controlador do Espírito de Deus, a humanidade é um terrível poder para o mal. Descrença, ódio, a repreensão suscitarão influências satânicas. Principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes se unirão em desesperado companheirismo. Eles se coligarão contra Deus na pessoa de seus santos. Por meio de deturpações e falsidades, desmoralizarão tanto a homens como mulheres que, segundo todos os indícios, creem na verdade. Não faltarão falsas testemunhas nessa terrível obra. Depois de falar do fim do mundo, Jesus retorna a Jerusalém, a cidade que então estava sentada em orgulho e arrogância, dizendo: "Estou sentada como rainha. Pranto nunca hei de ver." Apocalipse 18, 7. Quando seu olhar profético paira sobre Jerusalém, ele vê que, assim como foi entregue à destruição, o mundo será entregue à sua condenação. As cenas que ocorrerão na destruição de Jerusalém repetir-se-ão no grande e terrível dia do Senhor, mas de maneira mais pavorosa. Quando os homens abandonarem toda restrição e invalidarem a lei de Deus, estabelecendo sua própria lei pervertida, e procurarem forçar as consciências dos que honram a Deus e guardam seus mandamentos para que calquem aos pés a lei, verificarão que a ternura da qual eles zombaram estará esgotada. Calamidades futuras. O mundo é representado na destruição de Jerusalém, e a advertência que então foi feita por Cristo ecoou através dos séculos até o nosso tempo. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Lucas 21, 25. Sim, eles passarão seus limites e haverá destruição em sua esteira. Afundarão os navios que navegam em suas extensas águas e, com o peso de sua carga viva, lançar-se-ão na eternidade sem ter tempo para arrepender-se. Haverá calamidade na terra e no mar. Homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Lucas 21, 26 e 27. Exatamente do mesmo modo que ascendeu ao céu, ele virá a segunda vez ao nosso mundo. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21, 28. A ruína da sociedade. Os que no mundo perderam sua ligação com Deus estão realizando desesperados e desvairados esforços para fazerem um centro de si mesmos. Isto causa desconfiança um do outro, a qual é seguida pelo crime. Os reinos do mundo serão divididos contra si mesmos. Os laços da simpatia que prendem o homem em fraternidade a seus semelhantes tornar-se-ão cada vez mais raros. O egoísmo natural do coração humano será aproveitado por Satanás. Ele usará os desejos não reprimidos e as violentas paixões que nunca foram postas sob o domínio da vontade de Deus. A mão de todo homem será contra o seu semelhante. O irmão se levantará contra o irmão, a irmã contra a irmã, os pais contra os filhos e os filhos contra os pais. Tudo estará em confusão. Parentes trair-se-ão uns aos outros. Haverá conspirações secretas para destruir vidas. Destruição, sofrimento e morte serão vistos em toda parte. Os homens seguirão a desenfreada propensão de sua hereditária e cultivada tendência para o mal. Visão sobre os juízos retributivos de Deus. Deus tem um depósito de juízos retributivos que ele permite cair sobre os que continuaram em pecado em face de grande luz. Vi as mais dispendiosas estruturas de edifícios construídos e que se acreditava serem à prova de fogo. E assim como Sodoma pereceu nas chamas da vingança de Deus, essas suntuosas construções também se transformarão em cinzas. Vi embarcações que custaram imensas somas de dinheiro lutando com poderosas águas, procurando enfrentar os vagalhões enfurecidos. Mas com todos os seus tesouros de ouro e prata e com sua carga humana, elas descem a uma sepultura aquosa. O orgulho do homem será sepultado com os tesouros que ele acumulou fraudulentamente. Deus vingará as viúvas e os órfãos que em fome e nudez clamaram a ele por livramento da opressão e de maus tratos. Acha-se precisamente diante de nós o tempo em que haverá tal tristeza no mundo que nenhum bálsamo humano poderá sanar. Os lisonjeiros monumentos da grandeza de homens serão reduzidos a pó, mesmo antes que sobrevenha ao mundo a última grande destruição. Só se formos cobertos com o manto da justiça de Cristo, poderemos escapar dos juízos que estão caindo sobre a terra. Muitas crianças serão tiradas. Em breve seremos conduzidos a situações difíceis e probantes, e as numerosas crianças trazidas ao mundo serão misericordiosamente tiradas antes que venha o tempo de angústia. Ver Orientação da Criança, páginas 565 e 566. O conflito final será breve, mas terrível. Estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. As profecias estão se cumprindo. O último grande conflito será breve, mas terrível. Antigas controvérsias serão avivadas e surgirão novas controvérsias. Temos uma grande obra para fazer. Nossa obra ministerial não deve cessar. As últimas advertências precisam ser dadas ao mundo. Há um poder especial na apresentação da verdade no tempo presente. Quanto tempo durará isso? Só pouco tempo. A indagação de cada pessoa devia ser: de quem sou eu? A quem devo lealdade? Meu coração foi renovado, minha alma foi reformada, meus pecados estão perdoados. Eles serão apagados quando vier o tempo de refrigério. Os profetas escreveram para o seu tempo e para o nosso. Os últimos livros do Antigo Testamento nos mostram obreiros tirados dentre os trabalhadores no campo. Outros eram homens de grande habilidade e vasta cultura, mas o Senhor lhes deu visões e mensagens. Esses homens do Antigo Testamento falaram de coisas que aconteciam em seu tempo. E Daniel, Isaías e Ezequiel falaram não somente de coisas que lhes diziam respeito como verdade presente, mas a sua visão se estendeu ao futuro e ao que ocorreria nestes últimos dias. Fugir para outro lugar quando perseguidos. Em alguns lugares onde a oposição é muito acentuada, a vida dos mensageiros de Deus pode estar em perigo. Então é seu privilégio seguir o exemplo de seu mestre, indo para outro lugar. Martírio, um meio de Deus para conduzir muitos à verdade. Os heróis que recusaram prostrar-se diante da imagem de ouro foram lançados numa fornalha de fogo ardente. Mas Cristo esteve com eles ali e o fogo não os consumiu. Agora, alguns de nós talvez sejamos submetidos a uma prova tão severa como essa. Obedeceremos a mandamentos de homens ou obedeceremos aos mandamentos de Deus? Esta é a pergunta que será feita a muitos. A melhor coisa para nós é entrar em íntima ligação com Deus. E se Ele quiser que sejamos mártires por amor à verdade, isto poderá ser o meio de conduzir muitos outros à verdade. Cristo está ao lado dos santos perseguidos. A alma provada pela tormenta nunca é amada mais ternamente por seu Salvador do que quando está sofrendo opróbrio por causa da verdade. Quando por amor à verdade o crente se encontra à barra de tribunais injustos, Cristo está ao seu lado. Todas as desonras que incidem sobre o crente, incidem sobre Cristo na pessoa de seus santos. Eu o amarei, diz Cristo, e me manifestarei a ele. João 14:21. Cristo é condenado outra vez na pessoa de seus discípulos crentes. Quando por amor à verdade, o crente é encarcerado dentro dos muros de uma prisão, Cristo se manifesta a ele e arrebata-lhe o coração com seu amor. Quando ele sofre a morte por sua causa, Cristo lhe diz: eles podem matar o corpo, mas não podem prejudicar a alma. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eles me crucificaram, e se vos matarem, estarão me crucificando novamente na pessoa de meus santos. A perseguição só pode causar a morte, mas a vida é preservada para a eterna vida e glória. O poder perseguidor pode tomar sua posição e ordenar que os discípulos de Cristo neguem a fé, deem atenção a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, invalidando a lei de Deus. Mas os discípulos podem perguntar: por que que havia eu de fazer isso? Amo a Jesus e nunca negarei o seu nome. Quando o poder diz: eu o chamarei perturbador da paz, eles podem responder: assim eles chamaram a Jesus, o qual era verdade, graça e paz. Negociantes e príncipes tomarão sua posição. Alguns que são contados entre os negociantes e príncipes tomarão sua posição para obedecer à verdade. O olhar de Deus tem estado sobre tais pessoas ao procederem de acordo com a luz que tiveram, mantendo sua integridade. Cornélio, um homem de posição elevada, manteve sua experiência religiosa, andando estritamente de acordo com a luz que recebera. Deus o observava e enviou o seu anjo com uma mensagem para ele. O mensageiro celestial passou por altos que eram virtuosos aos seus próprios olhos. Aproximou-se de Cornélio e o chamou pelo nome. Este relato é feito para especial benefício dos que vivem nestes últimos dias. Muitos que tiveram grande luz não a apreciaram e aproveitaram como era seu privilégio fazer. Não praticaram a verdade. E por isso o Senhor trará para dentro os que têm vivido de acordo com toda a luz que tiveram. E os que foram brindados com oportunidades para compreender a verdade e que não obedeceram a seus princípios serão dominados pelas tentações de Satanás para a exaltação pessoal. Negarão os princípios da verdade na prática, trazendo descrédito para a causa de Deus. Cristo declara que vomitará estes de sua boca, deixando que sigam seu próprio procedimento para se distinguirem. Esse procedimento realmente os torna preeminentes como homens que são chefes de família infiéis. A medição de Deus dos que andam na luz que possuem. O Senhor dará sua mensagem aos que têm andado de acordo com a luz que possuem, e os reconhecerá como sinceros e fiéis segundo a avaliação de Deus. Esses homens tomarão o lugar daqueles que, tendo luz e conhecimento, não andaram no caminho do Senhor, mas na imaginação de seu próprio coração não santificado. Vivemos agora nos últimos dias, em que a verdade precisa ser proferida, em que, por meio de repreensões e advertências, ela deve ser dada ao mundo, independente das consequências. Se alguns ficarem ofendidos e se afastarem da verdade, devemos ter em mente que havia os que fizeram a mesma coisa no tempo de Cristo. As fileiras não se tornarão menores. Mas haverá homens que aceitarão a verdade, e estes ocuparão os lugares deixados por aqueles que ficaram ofendidos e abandonaram a verdade. O Senhor agirá de tal modo que os dissidentes se separarão dos sinceros e leais. As fileiras não ficarão menores. Os que são firmes e fiéis preencherão os lugares vagos deixados pelos que ficam ofendidos e apostatam. Muitos prezarão a sabedoria de Deus acima de qualquer vantagem terrestre e obedecerão à palavra de Deus com uma norma suprema. Estes serão conduzidos à grande luz. Estes chegarão ao conhecimento da verdade e procurarão levar esta luz da verdade aos seus conhecidos que, assim como eles, estão ansiosos pela verdade. Todo ser humano estará no exército de Cristo ou no de Satanás. Aproximamo-nos do fim da história terrestre, em que só pode haver dois grupos, e todo homem, mulher e criança estará num desses exércitos. Jesus será o general de um exército. Do exército oposto, Satanás será o dirigente. Todos os que estão transgredindo e ensinando outros a transgredir a lei de Deus, o fundamento de seu governo no céu e na terra, são arregimentados sob uma liderança superior que os dirige em oposição ao governo de Deus. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, Judas 6, são rebeldes contra a lei de Deus e inimigos de todos os que amam os seus mandamentos e obedecem a eles. Estes súditos com Satanás, seu dirigente, reunirão outros em suas fileiras de toda maneira possível a fim de fortalecer suas forças e impor suas reivindicações. Por meio de sua impostura e mentira, Satanás quer enganar, se possível, os próprios eleitos. Sua hipocrisia não é sem importância. Ele procurará molestar, importunar, deturpar, acusar e desfigurar todos aqueles que não pode compelir a dar-lhe honra e ajudá-lo em sua obra. Seu grande êxito está em manter confusa a mente dos homens e na ignorância de seus ardis, pois então ele pode conduzir os imprudentes, por assim dizer, de olhos vendados. O sábado é a questão no conflito final. O sábado é a grande questão decisiva. Ele é a linha de separação entre os leais e sinceros e os desleais e transgressores. Este sábado foi ordenado por Deus, e os que afirmam ser observadores dos mandamentos e creem que estão agora sob a proclamação da terceira mensagem angélica, verão a parte importante que o sábado do quarto mandamento mantém nessa mensagem. Ele é o selo do Deus vivo. Eles não diminuirão as reivindicações do sábado para acomodá-lo às suas conveniências. João, no Apocalipse, escreve sobre a união dos que vivem na terra para invalidar a lei de Deus. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Apocalipse 17, 13 e 14. Então vi sair da boca do dragão da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Apocalipse 16, verso 13. Todos os que exaltarem e venerarem o falso sábado, um dia que Deus não abençoou, ajudam o diabo e seus anjos com todo o poder da habilidade que lhes foi dada por Deus e que eles perverteram usando para o mal. Inspirados por outro espírito que obscurece seu discernimento, eles não conseguem ver que a exaltação do domingo é inteiramente uma instituição da Igreja Católica. O sábado é a questão que divide o mundo. O Senhor do Céu permite que o mundo escolha quem eles querem ter como soberano. Leiam todos atentamente o 13º capítulo do Apocalipse, pois ele tem que ver com todo instrumento humano, grande ou pequeno. Todo ser humano precisa decidir-se, ou a favor do Deus vivo e verdadeiro, que concedeu ao mundo o memorial da criação no sábado do sétimo dia, ou a favor de um falso sábado, instituído por homens que se exaltaram acima de tudo o que se chama Deus ou se adora, e que se imbuíram dos atributos de Satanás, oprimindo os leais e sinceros que guardam os mandamentos de Deus. Esse poder perseguidor imporá a adoração da besta, insistindo na observância do sábado que ele instituiu. Assim, ele blasfema de Deus, assentando-se no trono de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2, verso 4. Os 144.000. Um dos aspectos relevantes na representação dos 144.000 é que em sua boca não se achou engano. O Senhor disse: bem-aventurado o homem em cujo espírito não há dolo. Eles professam ser filhos de Deus e são apresentados como seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Eles nos são prefigurados como estando sobre o Monte Sião, cingidos para o serviço sagrado, vestidos de linho puro, que são as justiças dos santos. Mas todos os que seguirem o Cordeiro no céu, primeiro terão seguido a ele na terra, em obediência confiante, amorosa e voluntária. Seguido a ele não de maneira relutante e inconstante, mas confiante e sinceramente, como o rebanho segue o pastor. Satanás faz o seu último esforço para obter a supremacia. O mundo está de parceria com as pretensas igrejas cristãs, procurando invalidar a lei de Jeová. A lei de Deus é posta de lado, calcada aos pés, e da parte de todo o leal povo de Deus ascenderá ao céu a oração: já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Salmo 119, 126. Satanás está fazendo seu último e mais poderoso esforço pela supremacia, seu último conflito contra os princípios da lei de Deus. Predomina uma incredulidade desafiadora. Depois da descrição de João em Apocalipse 16, daquele poder operador de milagres que ajuntará o mundo para o último grande conflito, os símbolos são deixados para trás, e a voz de trombeta dará mais uma vez um sonido certo: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Apocalipse 16, 15. Cristo se une às fileiras no último conflito. A instrumentalidade do Espírito Santo deve unir-se ao esforço humano, e todo o céu está empenhado na obra de preparar um povo que permaneça em pé nestes últimos dias. O fim está perto e precisamos ter em vista o mundo futuro. Neste último conflito, o capitão do exército do Senhor, Josué 5:15, está conduzindo os exércitos do céu, unindo-se às fileiras e travando nossas batalhas por nós. Teremos apostasias, nós as esperamos. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. 1 João 2:19. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15, verso 13. O anjo, o poderoso anjo do céu, iluminará a terra com sua glória. Apocalipse 18, 1. Enquanto ele exclama com potente voz: caiu, caiu a grande Babilônia. Apocalipse 18, 2. Perderíamos a fé e a coragem no conflito se não fôssemos amparados pelo poder de Deus. Toda forma de maldade irá assumir intensa atividade. Anjos maus unirão suas forças com homens maus, e como eles têm estado em constante conflito e obtido experiência nas melhores formas de engano e combate, e se fortaleceram através dos séculos, não capitularão na última e grande peleja final, sem desesperado esforço, e todo mundo estará em um ou no outro lado da questão. Será travada a batalha do Armagedom, e nesse dia nenhum de nós deverá estar dormindo. Precisamos estar bem despertos como as virgens prudentes, tendo azeite em nossas vasilhas com nossas lâmpadas. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra. Uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Cenas de estupendo interesse se acham precisamente diante de nós, e estas coisas serão indicações seguras da presença daquele que tem comandado todo o movimento agressivo, que tem acompanhado o andamento de sua causa no decorrer de todos os séculos e que se comprometeu bondosamente a estar com o seu povo em todos os seus conflitos até o fim do mundo. Ele vindicará sua verdade, ele a levará ao triunfo. Está disposto a imbuir os seus fiéis de motivos e força de vontade, inspirando-os com esperança, coragem e valor em crescente atividade, pois o tempo está perto. Uma difícil luta final. Aumentarão os enganos, as mentiras, as imposturas. De toda parte virão as exclamações. Eis aqui o Cristo, ei-lo ali. Mas disse Cristo, não o sigais. Lucas 21, verso 8. Haverá uma luta renhida antes que o homem do pecado seja revelado a este mundo, quem ele é e qual tem sido sua obra. Conquanto o mundo protestante esteja se tornando muito delicado e afável para com o homem do pecado, segundo Tessalonicenses 2, 3, não irá o povo de Deus tomar seu lugar como intrépidos e valorosos soldados de Jesus Cristo para enfrentar a questão que há de vir, tendo a vida escondida com Cristo em Deus? A Babilônia mística não tem poupado o sangue dos santos, e não estaremos bem despertos para captar os raios de luz provenientes do esplendor do anjo que iluminará a terra com sua glória? Nossa vida e a preparação final. Deus nos provará. Antes de conceder-nos o batismo do Espírito Santo, nosso Pai Celestial nos provará, para ver se podemos viver sem desonrá-lo. Tudo o que é imperfeito será posto de lado. Quando findar nossa labuta terrestre e Cristo vier buscar seus filhos fiéis, resplandeceremos então como o sol no reino de nosso Pai. Antes que venha, porém, esse tempo, tudo o que é imperfeito em nós terá sido visto e deixado de lado. Toda inveja e ciúme e ruins suspeitas, e todo plano egoísta terão sido banidos da vida. Quando for alcançada a perfeição de caráter, com todas as faculdades que nos foram dadas por Deus, estamos procurando alcançar a medida da estatura de homens e mulheres em Cristo. Estamos buscando sua plenitude, chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição de seu caráter. Quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados em suas frontes. O anjo relator declarará, feito está. Apocalipse 22, verso 11. Eles estarão completos naquele a quem pertencem pela criação e pela redenção. Seremos dotados com uma natureza mais elevada. Quando Cristo vier, ele levará aqueles que purificaram a alma pela obediência à verdade. Isto que é mortal se revestirá da imortalidade, e estes corpos corruptíveis, sujeitos à doença, serão transformados de mortais para imortais. Seremos dotados, então, com uma natureza mais elevada. O corpo de todos os que purificam a alma pela obediência à verdade será glorificado. Eles terão aceito plenamente a Jesus Cristo e crido nele. Impressionante visão de acontecimentos futuros. Sexta-feira à noite, 18 de janeiro de 1884, diversas pessoas ouviram minha voz exclamar, "Olhai! Olhai!" Se eu estava sonhando ou em visão, não posso dizer. Eu dormi sozinha. O tempo de angústia estava diante de nós. Vi nosso povo em grande aflição, chorando e orando, pleiteando as seguras promessas de Deus, ao passo que os ímpios se achavam ao nosso redor, zombando de nós e ameaçando destruir-nos. Eles escarneciam de nossa debilidade, desdenhavam da pequenez de nossos números e nos insultavam com palavras destinadas a magoar profundamente. Acusavam-nos de assumir uma posição independente de todo o resto do mundo. Haviam suprimido os nossos recursos para que não pudéssemos comprar ou vender e faziam alusão à nossa pobreza e condição aflitiva. Não podiam compreender como conseguíamos viver sem o mundo. Dependíamos do mundo e teríamos de sujeitar-nos aos costumes, práticas e leis do mundo ou sair dele. Se éramos as únicas pessoas no mundo a quem o Senhor favorecia, as aparências depunham fortemente contra nós. Eles declaravam que tinham a verdade, que havia milagres entre eles, que anjos do céu conversavam e andavam com eles, que grande poder e sinais e maravilhas eram realizados em seu meio, e que isso constituía o milênio temporal que aguardavam há tanto tempo. Todo o mundo se convertera e estava em harmonia com a lei dominical. E este pequeno e débil povo teimava em desafiar as leis do país e as leis de Deus, pretendendo ser os únicos que são corretos sobre a terra. Olhai para cima! Olhai para cima! Mas, enquanto a angústia pairava sobre os leais e sinceros que não queriam adorar a besta ou a sua imagem e aceitar e reverenciar um falso sábado, alguém disse: Olhai para cima! Olhai para cima! Todos os olhares se ergueram, e os céus pareciam recolher-se como um pergaminho quando se enrola. E assim como Estevão olhou para dentro do céu, nós também olhamos. Os escarnecedores nos insultavam e injuriavam, e se gabavam do que tencionavam fazer-nos se persistíssemos em apegar-nos firmemente à nossa fé. Mas éramos agora como aqueles que não os ouviam, contemplávamos uma cena que excluía tudo o mais. Ali se achava exposto o trono de Deus. Ao redor dele havia 10 vezes 10 mil, e milhares de milhares, e bem perto do trono se encontravam os mártires. Entre este número, eu vi aqueles mesmos que tão recentemente estavam na maior penúria, a quem o mundo não conhecia, a quem o mundo odiava e desprezava. Uma voz disse: Jesus, que está sentado sobre o trono, amou o homem de tal maneira que deu sua vida em sacrifício para resgatá-lo do poder de Satanás e para elevá-lo ao seu trono. Aquele que está acima de todos os poderes, aquele que tem a maior influência no céu e na terra, aquele a quem toda a alma é devedora por todo o favor que recebeu, era manso e humilde de espírito, santo, inocente e imaculado na vida. Ele obedeceu a todos os mandamentos de seu Pai. A terra está cheia de iniquidade. Ela está contaminada por causa dos seus moradores. Os lugares altos dos poderes da terra foram poluídos pela corrupção e vis idolatrias. Mas chegou o tempo em que a justiça receberá a palma da vitória e do triunfo. Os que eram considerados pelo mundo como fracos e indignos, os que eram indefesos contra a crueldade dos homens, hão de ser coroados vencedores e mais que vencedores. Apocalipse 7, de 9 a 17. Eles estão diante do trono, desfrutando os esplendores sem sol do dia eterno. Não como um grupo disperso e fraco, para serem submetidos às paixões satânicas de um mundo rebelde, expressando os sentimentos, as doutrinas e os conselhos de demônios. Agora os santos nada têm que temer. Os mestres da iniquidade no mundo se tornaram fortes e terríveis sob o domínio de Satanás. Mas poderoso é o Senhor Deus que julga Babilônia. Os justos nada mais têm que temer da força ou da fraude enquanto forem leais e fiéis. Alguém mais poderoso do que o forte homem armado constitui sua defesa. Todo poder e grandeza e excelência de caráter serão dados aos que creram e se colocaram em defesa da verdade, erguendo-se e defendendo firmemente as leis de Deus. Outro ser celestial exclamou com voz firme e musical: Eles vieram de grande tribulação. Andaram na fornalha ardente no mundo, aquecida intensamente pelas paixões e fantasias de homens que queriam impor-lhes a adoração da besta e sua imagem, que queriam compeli-los a ser desleais ao Deus do céu. Eles vieram das montanhas, das rochas, das covas e cavernas da terra, de masmorras, de prisões, de concílios secretos, da câmara de tortura, de choupanas, de águas furtadas. Passaram por severa aflição, profunda abnegação e profundo desapontamento. Não devem ser mais o objeto de gracejo e ridículo de homens maus. Não devem mais ser desprezíveis e dignos de lástima aos olhos dos que os desprezam. Tirai-lhes as vestes sujas com que homens maus se deleitaram em cobri-los. Dai-lhes um traje novo, a saber, as vestes brancas da justiça, e ponde-lhes um turbante limpo sobre a cabeça. Vitoriosos do grande conflito. Eles foram vestidos de trajes mais finos do que já usaram seres terrenos. Foram coroados com diademas de glória nunca vistos por seres humanos. Os dias de sofrimento, de vitupério, de privação, de fome, não existem mais. O pranto já passou. Então eles prorrompem em cânticos fortes, claros e musicais. Agitam as palmas da vitória, exclamando ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Apocalipse 7, 10. Oxalá Deus nos imbua de seu Espírito e nos faça fortes em sua força. No grande dia do final e supremo triunfo, ver-se-á que os justos eram fortes e que a iniquidade em todas as suas formas e com toda a sua arrogância foi um débil e miserável fracasso e derrota. Apegar-nos-emos firmemente a Jesus, confiaremos nele, buscaremos sua graça e sua grande salvação. Precisamos esconder-nos em Jesus, pois ele é um esconderijo na tempestade, socorro bem presente nas tribulações. Duas colunas de anjos escoltam os santos até a cidade de Deus. O doador da vida vem para quebrar as cadeias da sepultura. Ele trará para fora os cativos e proclamará: eu sou a ressurreição e a vida. Eis ali a multidão ressuscitada. O último pensamento foi o da morte e suas agonias. Os últimos pensamentos que eles tiveram foram os da sepultura e da tumba. Mas agora eles proclamam: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepultura, a tua vitória? 1 Coríntios 15:55. As agonias da morte foram as últimas coisas que eles sentiram. Quando eles acordarem, todo o sofrimento terá passado. Onde está, ó sepultura, a tua vitória? Eis-los ali, recebendo o toque final da imortalidade, e ascendem para o encontro de seu Senhor nos ares. As portas da cidade de Deus se revolvem sobre seus gonzos, e as nações que observaram a verdade entram nela. Ali se acham as colunas de anjos em cada lado, e os resgatados de Deus entram pelo meio de querubins e serafins. Cristo lhes dá as boas-vindas e põe sua bênção sobre eles. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Que é esse gozo? Ele vê o penoso trabalho de sua alma e fica satisfeito. É para isso que labutamos. Aqui está alguém em cujo favor intercedemos com Deus à noite. Ali está alguém com o qual falamos em seu leito de morte, e ele confiou sua alma desamparada a Jesus. Eis aqui alguém que era um pobre bêbado. Procuramos fazer com que fixasse o olhar naquele que é poderoso para salvar, e lhe dissemos que Cristo podia conceder-lhe a vitória. Ali estão as coroas de glória imortal sobre as suas cabeças, e então os remidos lançam suas coroas resplandecentes aos pés de Jesus. Em seguida, o coro angélico emite a nota de vitória, e os anjos nas duas colunas tomam o cântico, e a multidão dos remidos participam como se houvesse entoado o cântico na terra e o haviam feito. Música celestial. Oh, que música! Não há uma nota desarmoniosa. Toda voz proclama: digno é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse 5, verso 12. Ele vê o penoso trabalho de sua alma e fica satisfeito. Pensais que alguém ali tomará tempo para falar de suas provações e terríveis dificuldades? Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías 65, 17. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 4.